had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, pessoal. Estamos aqui para falar que teremos jogo 7 do Leste. Para quem duvidou de Indiana Pacers, aprenda a não duvidar da NBA, de playoffs, de qualquer time. Porque teremos sim jogo 7, e muito interessante que nessa série, pelo menos até agora, né? Porque jogo 7 é aquele caos. O mando de quadra valeu aí, né? Todo mundo ganhou em casa, mas o fato é que o Pacers conseguiu aí vencer e forçar esse jogo 7 para a alegria do fã de NBA, para minha alegria, deixa meus meninos lá descansando mais um pouco. Agatha Máximo, você chegou a duvidar que Indiana pudesse forçar esse jogo 7 depois daquele belo jogo 6 de Nova York?
Jamais.
Ah, aqui a gente
Jamais.
Não duvida, né? Aqui
Inclusive,
a gente não duvida de nada além de ninguém.
essa série fede a jogo 7, né? É Pacers e Knicks, é muita história envolvida. Seria um ultraje, na verdade, não ter jogo 7. E aí, Drica, com o Boston Celtics fechando, cabe o Oklahoma, né? Também
Vamos ouvir.
nos levaram ao jogo 7 aí. Teríamos 3 jogos 7 na semifinal. Eu não sei se a gente podia pedir mais do que isso para um playoffs, né?
É, o KC tem essa missão hoje, né? Hoje, sábado, 9 horas da noite, em Dallas, o KC tem a chance aí de nos fazer feliz e forçar este jogo 7. Mas vamos falar, hoje a gente vai conseguir, Agatha. Hoje é o dia que a gente vai conseguir os nossos 20 minutinhos, tá? Vamos falar aí desse jogo de ontem à noite, sexta-feira à noite, 116 a 103 para o Indiana Pacers. Tyrese Haliburton veio para jogo. Vamos aos números. O Knicks esteve à frente ali, né? Dividindo ali a liderança, a gente teve 8 trocas de liderança até a metade do segundo quarto. Depois o Pacers pegou e foi embora. A maior liderança do Pacers chegou a ser de 23 pontos, a do Knicks de 5. 8 mudanças de lideranças, 10, em 10 momentos tivemos o jogo empatado e a maior run foi de 10 a 0. Vamos aos números. Rebotes, 47 a 35 para o Pacers, 35 a 20 em assistências, 6 steals para o Knicks, 3 para o Pacers, 8 blocos a 5 para o Pacers. Turnovers muito parecido, 8 a 7, o Pacers errando uma a mais. Aproveitamento de field goal, 44% do Knicks, 54% do Pacers. 3 pontos, 38% do Knicks, 35% do Pacers. E na linha do lance livre, nós tivemos 69% para o Pacers e 69% para o Knicks. Idêntico aí o aproveitamento. Pontos de contra-ataque, 9 a 8 para o Knicks. De segunda chance, 22 a 21 para o Knicks, mas no garrafão foi uma surra, 62 a 38 para o Indiana Pacers. Pascal Siakam virado no cão ontem. Pontos, 31 para Jalen Brunson, 25 para Pascal Siakam. Rebotes, 8 de Josh Hart e 8 de Miles Turner. 6 assistências para o Isaiah Hartenstein, 9 para o Tyrese Haliburton. 3 blocos para o Isaiah Jackson e 2 para o Precious Achiuwa. Os números individuais. Tivemos aí os 31 pontos do Brunson com 5 assistências também. 20 para o McBride, 17 para o Don DiVincenzo. Ah, foram os que pontuaram aí para mais de 10 pontos. O Josh Hart, 5 pontos, 8 rebotes, 3 assistências. Ele que estava jogando aí no sacrifício quase o jogo inteiro, né? Teve uma pancada no abdômen. Eu não sei, Agatha, se você viu alguma atualização depois. Não tínhamos, né, durante o jogo nenhuma notícia do que pudesse ter acontecido, mas ele estava visivelmente com dor. E o Hartenstein teve 4 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. O banco de reservas contribuiu para 26 pontos. Pelo lado de Indiana, 25 pontos do Pascal Siakam, além de 7 rebotes, 5 assistências e 2 steals para ele. 17 pontos Miles Turner, com 8 rebotes, 3 assistências. 15 pontos do Lembhard, com 6 rebotes, 6 assistências. 15 do Tyrese Haliburton, com 9 assistências e 6 rebotes. E o Aaron Nesmith, com 8 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. O banco de reservas contribuiu com 36 pontos. Agatha Máximo, né? Nós tivemos aí um Pacers com o Tyrese Haliburton, né? Vindo de fato para jogo, né? Vários momentos pegando fogo, matando bolas importantes, distribuindo o jogo, tendo aquela inteligência que a gente sabe que ele de fato tem aí, né, para jogar, e que em vários momentos dessa série não apareceu. Ele teve 50% de aproveitamento de field goal, 6 em 12, e matou 3 bolas de 3 pontos. O Pascal Siakam, né, dominando aí o garrafão, rebotes, matando bola, forçando turnover, forçando faltas, enfim, sendo de fato um jogador muito, muito importante. E pelo lado do Knicks, o Josh Hart, né? A gente já falou aqui desde o começo dos playoffs que ele é o coração, é a alma, é a cara desse New York Knicks. Um jogador que tem médias altíssimas, né, de minutagem, vários jogos jogando 48 minutos. Ontem ele jogou 30, quase 31. Mas desses 31, vários momentos, ele visivelmente com dor, né, limitado, sem conseguir fazer a transição tanto ofensiva como defensiva, porque ele realmente estava visivelmente sentindo dor, né? E a transmissão em vários momentos pegou, inclusive, ali, né, a imagem do abdômen dele, e obviamente que isso refletiu, os números estão aí, não mentem, mas para além das estatísticas, né, o desempenho dele em quadra foi muito limitado por conta disso. Então a gente tem aí uma soma de fatores, né? Um Pacers que sabia que precisava vencer e que veio para jogo, principalmente com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam, e obviamente o seu banco de reservas contribuindo muito. A gente acabou de falar aqui que foram 36 pontos vindo do banco de reserva. E por um outro lado, um Knicks que se viu encurralado porque o Pacers imprimiu uma defesa muito boa, conseguiu limitar os jogadores, e o Donovan Mitchell no começo do jogo não estava conseguindo jogar, por exemplo. E também lidando com esses problemas aí, com esse problema mais, já está lidando com muito problema de lesão, né? O Knicks. Para você, qual foi a principal chave para o Pacers ter vencido, e o principal problema do Knicks neste jogo, e não só nesse jogo, né? Se o Josh Hart tiver alguma coisa muito mais grave, repito, a gente não teve informação do que exatamente foi, acho que nem o Knicks sabia exatamente o que foi, tem problema para o jogo 7, né? O jogo 7, que é no domingo, amanhã, domingo vulgo amanhã, vai ser 4h30 da tarde. Para você, quais foram aí essas chaves e como o Knicks pode se preparar para esse jogo 7 no Madison Square Garden?
Ele tava com a barriga remendada, inclusive, né?
Exatamente.
Pô, tinha um monte de kinésio lá na barriga, a galera falava até que ele tampou o umbigo pra essa série. Mas, de fato, machucado. E assim, né, você olha pro volume ofensivo dele, praticamente nulo. E a Isaiah também, né? Eu acho que esses dois jogadores foram peça-chave na última vitória. Dois pegando 27 rebotes, né? O Hartenstein, desses 27, 11 foram ofensivos. Hoje não, né? Ontem eles pegaram 15 rebotes, os dois somados, é uma diferença grande. E também não conseguiram contribuir com pontos, né? 5 de um lado, 4 do outro, apenas 9 pontos dos dois. De fato, eu acho que o Pacers tem feito escolhas, né, nessa série. Agora a gente para esses, agora a gente para isso. E eu acho que isso mostra o porquê essa série foi a 7 jogos. São ajustes pontuais, jogo a jogo, que mostram o que fazer para parar um time, né? E aí você olha para o outro lado, é um time que foi extremamente coletivo. O Haliburton ainda, Drica, ao meu ver, não está jogando o que ele podia jogar.
Ele veio, mas poderia ter vindo mais, né?
Exato. 15 pontos e 9 assistências. Ainda é pouco. Ainda é pouco para um jogador que, enfim, é a cara da franquia. Siakam tem carregado até um pouco mais. Você olha para o Siakam, 25 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola. Veio mais. Só que o Indiana se deu ao luxo de ter o Miles Turner com 17, o Andrew com 15, Aris com 15, TJ com 15, o Bitopin com 11. Então, a gente assistiu uma demonstração coletiva de força ontem, vinda do Indiana Pacers, que sacramentou essa vitória. Um esforço coletivo também na defesa, né? O Jalen Brunson demorou até encaixar seu jogo, até o último quarto tinha seus 20 pontinhos, né? No final deu uma leve deslanchada, mas ainda assim, 31. Ele fez mais de 5 jogos aí, né? Acima de 40 pontos nesses playoffs e viu um jogo aí de 30. Às vezes assusta. E foram 31 pontos, 5 rebotes e. Perdão, 5 assistências e 1 rebote. De fato, acho que o Pacers entrou muito focado em pegar os rebotes que não pegou no jogo passado, né? Lembrando que o Pacers, na somatória, teve 28 rebotes e só o Hort e o Hartenstein tiveram 27. Foram muito displicentes. E nessa partida foi 35 rebotes pro lado do Knicks contra 47 pro lado do Pacers. É muito estranho as séries, tanto essa série quanto a série do Denver e do Timberwolves. É uma loucura, né? Porque você fala, você olha pro jogo e é aqui que esse time precisa fazer isso para vencer. E aí, no próxima partida, é justamente o que eles fazem de um modo completamente absurdo. E você não entende o porquê que eles não fizeram no jogo anterior, praticamente, né? E esse jogo 7, Drica, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura porque essa série é a série dos mandos de quadra, né? Acho que a gente precisa também falar sobre isso. Foi 2-0, foi 2-2, 3-2, 3-3, e agora a gente tem um jogo 7 em Nova York. Em tese, né? Pelo retrospecto, estaríamos falando de uma classificação do New York Knicks. Mas não dá para saber. Eu acho que, novamente, vai vindo o time que chegar com mais respostas, né? E do time que tiver mais perna. Será que chegou o momento em que a perna do New York Knicks cansou? Não sabemos dizer. Acho que todos eles vêm para o sacrifício, algo com o qual eles já estão acostumados há um tempo, inclusive, né? Mas parece que tá dando para ver esses remendos, né? Que eles estão ficando aparentes, as rachaduras.
Literalmente, né? Literalmente o Josh Hart remendado. Muitos problemas, né? Nova York tem muitos problemas de lesão. Em caso de Josh Hart ter alguma coisa mais séria, daí é muito, muito complicado. O Pacers é um time um pouco mais, né? Um pouco mais, não, né? Bem, com uma rotação mais saudável. E aí, assim, é o que você falou. A gente não tem ideia, né, do que vai acontecer no jogo 7, porque de fato é uma série muito equilibrada. Se o Pacers passar, é um time que tá mais inteiro. Se o Knicks passar, vai ter muitos problemas numa final de conferência, porque já começa na terça-feira. O jogo é no domingo, na terça-feira já tem final de conferência. Então, o Knicks pensa no jogo 7, terminou o jogo 7, se classificar, ele já vai estar pensando na terça-feira, obviamente, mas assim, para além de pensar no jogo, pensar, caralho, o que que a gente vai fazer? Porque é um time muito, muito remendado de fato, né? Muito poucos jogadores aí saudáveis 100% de fato nesse New York Knicks.
Já que já está desfalcado, né? Já tem três grandes e desfalques. É uma loucura o Knicks estar
Enorme.
aí com tanto desfalque, né? Às vezes uma peça, duas peças fazem muita diferença e o Knicks tem, enfim, navegado através dessa diversidade. É, diversidade. Adversidade, na verdade.
É o que a gente falou.
Adversidade.
É o que a gente falou. De fato, chega até esse jogo 7 de uma semifinal de conferência, porque é um time que não desiste nunca de nenhuma bola, de apesar dos pesares, como o time se colocando um jogador jogando 48 minutos e foda-se. E uma hora essa conta chega também, né, Agatha? Você colocar, você forçar tanto os seus jogadores, uma hora essa conta chega e ela tá chegando aí, tá chegando uma avalanche pro New York Knicks.
É isso então, né? Alguma consideração a mais sobre esse jogo?
Sobre esse, não, mas assim, corrente de oração, vamos lá, galera, acreditar. O Dub tem postado um monte de. Ele é TikToker, né, Trica?
Oh.
Ele é um jovem.
Pô, como o time todo, né? Como o time todo, né?
De um, sei lá. E aí ele fica no TikTok o dia inteiro, postou vários edits que são cortes dele e do Russell Westbrook. Que é como ele se sente. Eu espero que ele se sinta como o Russell Westbrook MVP, né? Vamos focar na fase, acho que é importante.
É.
Mentalizar qual Russell Westbrook você quer ser. E espero que ele venha para jogo hoje, em jogos em que ele faz mais de 30 pontos. A gente praticamente não perdeu na temporada. Então, dependemos de uma boa atuação de J-Dub. E dependemos de você aí, na sua corrente de oração, nas velas que você acende. Pra mais um jogo 7, né? Eu acho que ninguém se oporia a isso, a não ser um grande torcedor do Dallas. Mas em prol do entretenimento, vamos aí, né? Nessa corrente.
Vamos aí, porque hoje às 9 horas da noite, OKC e Dallas Mavericks em Dallas, jogo 6, 3-2 pro Dallas Mavericks. E a gente quer jogo 7. Os meninos do OKC que façam o que precisa ser feito. Porque já temos um jogo, dois jogos 7 para acontecer no domingo e queremos mais um na segunda-feira. Para isso, o que se precisa vencer hoje às 9 horas da noite. E a gente volta na semana que vem para falar sobre o que aconteceu nesse fim de semana, né, Agatha? Muitas coisas aí, definições, obviamente.
Se tudo der certo, falar de 3 jogos 7.
É. Na segunda-feira já teremos duas definições. A final do Oeste, do Leste definida. E o finalista do Oeste. Saberemos se já teremos ou não a final do Oeste também definida. Esperamos que não, porque queremos um jogo 7 na segunda-feira do OKC. Algum recado paroquial, Agatha Máximo?
Nada a dizer por enquanto. Lembrando que você pode sempre ir na Rivalry, né? Fazer sua fezinha, aproveitar. E não deixem de torcer, gente. Vamos lá. Vai dar, eu acredito.
Vai dar. Torçam porque queremos jogo 7. E é isso, bom final de semana para vocês. E na semana que vem a gente volta, porque semana que vem começam finais. Final do Leste já marcada para terça-feira. Falta aí o adversário e ainda não temos o horário. Mas vai ser na terça-feira, primeiro jogo no TD Garden, né? Deixa eu ver, né? Não tem. 9 horas, aliás, tem o horário sim, 9 horas no TD Garden, a depender aí apenas do adversário. Então teremos finais já na semana que vem. Aproveitem porque tá acabando. E bom final de semana. Até mais. Um beijo.